Saudações abertas. Oi, eu sou Mariângela Cantu, sou a dubladora da Ugura, da série clássica, uma das dubladoras, e estou aqui convidando vocês para assistir o canal Nova Fé.
Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros.
Sejam bem-vindos para mais um NovaCast, o podcast da Nova Frota, que pega nossos episódios mais clássicos do canal do YouTube e transforma em formato podcast para você poder baixar e escutar em qualquer lugar. Lembrando que você pode ver o episódio completo na nossa página do YouTube Nova Frota BR. O podcast de hoje tem como base o programa Nova Talk 78, que foi ao ar no dia 31 de maio de 2019, sobre o tema Erros da série animada de Star Trek, com uma visão bem-humorada da série. No painel, Luiz Navarro e Fernando Afonso, da Nova Frota, e Edson Santos, do site Trek News Network e da Nova Frota. Informações adicionais. Star Trek, The Animated Series, teve duas temporadas, indo ao ar de 73 a 74, criada por Gene Roddenberry e DC Fontana, ganhando o Emmy em 1975 de melhor série para crianças. E não deixe de acompanhar Nova Frota em todas as suas mídias sociais, em Nova Frota BR. E vamos ao podcast.
Muito bem, pessoal. Então, para muitas pessoas que ainda não sabem, a série animada, primeiro, Jornada nas Estrelas, teve uma série animada ali.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission. To explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
Pensando até em fazer outra.
Na verdade, vão ser duas.
É. Mas tem cara que não sabe. Primeiro, teve. E ela tá no ar no Netflix. Então, se você nunca assistiu a série animada de Jornada, que já é um clássico, tá?
Netflix clássico tá aí. Clássico ganhador do Emmy de 74.
De 74 ganhou o Emmy como série animada. Quer dizer,
nossa, bacana, né, meu?
Bacana, bacana. E nós, óbvio, os espíritos de porco aqui, vamos falar dos erros.
Quebrar ela.
Exato. Dos erros da série animada. Essa série, olha, eu posso começar com uma coisa interessante? Você imagina, né? Série animada é uma coisa que é bem colorida, é feita pra criança, né? Uhum. E a da série clássica era tão colorida, que o próprio cara que trabalhava na série clássica, que era responsável pela colorização, pelas cores e tudo, ele era daltônico.
É, essa história é muito famosa, que eles só descobriram isso depois que algumas raças apareceram com cores questionáveis. E aí começaram a falar, mas como assim? Como é que você me apresenta alienígenas tentando destruir a nave? E a nave deles são rosa? Aí, rosa.
Quer dizer, o cara punha a cor que ele achava e não tinha certeza da cor. Mas é muito louco isso, isso só em Jornada nas Estrelas, tá?
Então você tem que ver que ali também você tá no começo do Technicolor.
Tá,
então, muita, provavelmente o cara trabalhou muita coisa com série TV, preto e branco.
Sim, lógico,
aí
preto e branco não tem problema.
Aí chegou na hora do colorido, o cara não sabia que ele era daltônico.
Ou sabia, escondeu, né? Ou agora é inclusão, né? Porque tudo bem ser daltônico, não há problema nenhum. Mas fazer uma série colorizada, né, responsável por um daltônico, é bem interessante, só em Jornada. E teve algum episódio que os personagens foram mudando de cor, de roupa?
No Lorelai Signal, que é um episódio fantástico, que a Tenente Uhura assume o comando da Enterprise.
Finalmente.
A voz, ela fala,
você
sabe que tiveram que gravar duas vezes o take, porque ela fala, eu sou uma Tenente Sênior, estou assumindo o comando dessa nave. Quando a Nichelle foi gravar isso, ela falou no final, finalmente.
Aí cortaram
e tiveram que fazer de novo, né?
Finalmente! Eu queria ver de verdade. Alexandre Nichols no comando. Pô, para pra pensar. Não, perderam sim. Uma oportunidade é fantástica de botar um personagem fantástico, negro de 1960, sim, no comando de uma nave.
E mulher.
Mulher. Até esqueci desse detalhe. Mulher negra em 1960 comandando uma nave. Fantástico.
Mas você pode ver aqui e ali na série clássica ela dando ordens em homens brancos.
Sim, sim.
Por exemplo, no Cidade à Beira da Eternidade, o Kirk e o Spock estão analisando e falam: procurei uma coisa. Você vê o Uhura indo na frente com o comunicador, estamos no celular, e o oficial de segurança, homem branco de 30 anos, seguindo ela. Quer dizer, apesar dela não estar sendo um comando, você não pode falar que a série não colocava ela como uma figura de autoridade.
Não, não, de forma alguma. Ó,
você me desculpa, eu sei que você adora Burnham no Discovery, mas se a Michelle Nichols fosse jovem e ela naquele personagem, cara, até me arrepia. Não, até me arrepia. Michelle.
Não dá.
Eu adorava, entendeu? Adoro a Michelle.
Até porque a Uhura, ela abriu o mercado para atrizes negras fazendo papéis que não são de empregada.
E tem um outro, velho. O outro fã da Michelle Nichols. Ela entrou em jornada por causa da Michelle.
Não foi só para atrizes. Não. A Mae Johnson, a primeira mulher negra para o espaço, comandou missões, falou que a inspiração dela é a Michelle.
Mas ela é atriz, ela tem jornada também.
Isso é uma das coisas que mais me irrita quando falam que Star Trek original é uma série racista e machista por causa que...
Isso é uma babaquice, o cara não tem noção.
Você pega pessoas que tiveram a vida mudada, pessoas importantes pro movimento, como por exemplo...
Bom, Neil deGrasse Tyson, cara!
Martin Luther King falou que era a única série que ele deixava os filhos assistir. Aí vem os millennials de hoje com a sua sapiência de Facebook e falar que é machista. Ah, vai estudar história, babaca!
Mas calma, Fernando. Era moda mini saia, eles usavam no uniforme. Mas, cara, não tinha esse contexto. Vou explorar o corpo da mulher, nada a ver.
Os homens queriam nada, as mulheres queriam usar, os homens não deixavam. É totalmente um contexto histórico totalmente diferente de falar, não, é uma série machista, porque as mulheres eram obrigadas a usar mini
saia. Né?
É o oposto. Elas estavam. Era a liberdade da mulher com o corpo dela.
Cara, em 1960.
É exatamente o que eu falo. Você tem que pegar a obra, independente se for literatura, cinema, TV, e colocar dentro do contexto que ela está inserida na hora da sua criação.
Na época.
Não adianta você falar assim, Monteiro Lobato era racista porque ele colocou
a Dona Benta
na cozinha. Tá, mas era o que acontecia naquela época, basicamente.
Você vai botar quem, né, naquela época na cozinha?
Exato.
Não imaginava outra opção.
Então, é o que acontece. Agora, você pegar o Uhura e colocar ela na ponte, botar ela para comandar a nave, isso é totalmente revolucionário.
Isso é um absurdo de lindo.
Mas, gente, nós estamos surgindo a série animada.
Eu acho que está fazendo um episódio só de importância do Jack Nichols.
Eventualmente a gente fala.
Vamos fazer isso
na academia, meu amigo. Para quem não sabe, a Academia da Frota voltou.
Exatamente. Você não pegou, pega a live nossa e alguns episódios. Agora que a gente vai lançar algumas aulinhas aí para vocês.
Oi, fala.
Vamos lá,
vamos lá. Eu quero saber de vocês. Cadê o Chekhov?
Boa pergunta. Cadê o Chekhov?
Então eu vou com uma curiosidade. Nós já trouxemos em convenções o Richard Arnold.
Tá?
Para a série animada, só havia sido contratado Shatner, né? William Shatner, o Kirk.
Era o trio.
E o Leonard Nimoy.
Era o trio.
O The Force Kelly também. Eram os três. O Shatner topou fazer na hora, mas o Leonardo Nimoy bateu o pé. Ele falou assim: eu contrato o resto, eu não faço.
Foi uma coisa assim, realmente, a Majel ia fazer todas as...
Majel Barrett ia fazer a voz da Uhura
e tal, e tudo isso. E aí que foi, o Nimoy bateu o pé, falou, sem jornalista sobre diversidade, foi o que ele falou. E sem os atores que representam a diversidade, que é o George, que é a Michelle, sabe? Sem esses caras, eu não faço.
E aí, por que que não entrou o Chekhov?
Então, eles já tinham feito todo o desenho, todo o gastado para fazer o Tenente Arix, que é aquele cara de...
Dois braços,
que é interpretado pelo James Doohan.
James Doohan fez praticamente todas as vozes masculinas
da série.
Isso foi uma das coisas que aconteceu, por causa que eles falaram, ó, Chekhov não dá, por causa disso, mas ele vai ganhar um episódio para ele, que era o Spock Infinito, ele que escreveu.
Ele escreveu, né? Ele escrevia.
Ele ganhou
quadrinhos.
Isso. E aí vem pro outro lado. Agora o elenco ficou caro, então vocês vão ter que se virar para fazer todas as vozes. Tanto que só teve um ator convidado para fazer voz na série inteira, que foi o Mark Leonardo, que fez o Sarek. O resto era o Dohan, mas o Takei fez mais vozes, a Nichelle fez outras vozes, a Maja fez outras vozes, eles tiveram que se virar.
Se você parar pra ver, a voz do Leonard Nimoy era fantástica, né?
Sim.
A do George é uma voz que você fala, meu Deus, que voz é essa?
É um problema que o próprio Takei só chegou a fazer dois personagens, ele e outro, porque a voz dele
ele é muito potente.
Né? Que nem o dublador do Fred Flintstone.
É.
E o Jimmy Durham, ele era dublador. Ele era o cara. Então nós tínhamos um pessoal de voz fantástico.
Mas é pra você ver a importância desses atores pra Jornada das Estrelas. Porque não foi só os papéis deles. O que cada um desses caras fez pra Jornada das Estrelas dentro da série animada não é brincadeira. A gente admira muito esses atores porque o que eles fizeram pela série não tá.
Não, foi legal, mas a série animada foi realmente feita por eles.
Tá bom, mas deixa
vamos
eu
lá,
criticar.
Vamos criticar.
Vamos voltar a criticar. Que foi aquela ideia de cinto de energia em vez de roupa espacial?
Eu
tenho uma opinião.
Eu acho que o pessoal gosta do Batman ali.
Batman.
Não, eu sei, mas se você tivesse feito um cinema hoje, a ideia é muito boa, porque você tem um campo de contenção, você só põe um cinto. Eu hoje nem precisaria mais do cinto, qualquer dispositivo menor até, ele faz um campo de contenção ao teu redor, cara, é um campo de força.
Mas é um cinto mágico isso, porque além dele te fazer um campo de força, tem oxigênio ilimitado lá dentro e gravidade. Isso que é um campo de força, né?
Então, mas é século 23, pô. Eu achei bonito, achei bacana.
Mas vocês sabem de verdade o que era, né?
O que que era?
Dinheiro.
Não, de não ter entrado na série clássica ou do...
Não. Eles colocaram os cintos de energia por causa que desenhar os personagens na época do animation com as roupas espaciais é caro.
Ah, eles iam gastar mais ainda na produção de roupa.
É, pra quem assiste a série, mas pode ver que as cenas são sempre reaproveitadas. Então, você muda o fundo, você muda o negócio, mas as cenas eles vão ter que redesenhar os personagens tudo de novo.
Toda série animada, quando você, nos anos 60, 70, até começo dos 80...
É.
Você sabe que a pedra que tem a cor diferente é que vai ser quebrada.
É. Por causa que ela não faz parte do fundo, é.
Não faz parte do fundo, é muito legal. É, você tem razão, é contenção de despesa.
Outra que não faz sentido, no Counterclock Incidente aparece uma nave em dobra 23.
É.
E a Enterprise persegue em dobra 8, hein?
Eu não entendo essa falta de continuidade. Faltou alguém. Talvez deve ser falta de grana, né? De alguém analisar e falar assim, vamos adequar isso, né?
O Richard não estava trabalhando aí.
O Richard não estava. 70 não estava.
É, 70 ele não estava. Se o Richard Darwin estivesse lá, ele falava, não, reduz esse 23 para 8,5
e
a Enterprise vai para 8,3.
É um choque.
Sim.
Meu, se está passando uma nave em dobra 1 do teu lado, você já não vê. Vamos deixar claro. Em dobra 23!
Dobra 23, eu não tenho noção do que é isso, né?
Nossa, eu acho que nem sei fazer essa
coisa. É progressão geométrica.
É, exato. Deve ser velocidade infinita. Porque eles falam que dobra 10 é velocidade infinita.
Não, mas a escala de dobra na nova geração mudou.
Foi mudada.
É, depois a gente faz um só sobre dobra, vai.
E esse também vai estar...
Na academia.
Na academia. Então, um de dobra espacial é bem legal.
Muito bem, gente. Encontraram Lúcifer de novo em um episódio.
Então, essa é a minha curiosidade. Eu tenho uma curiosidade, eu nunca perguntei isso pro Richard nem pra ninguém. Será que o Shatner, o pessoal que roteirizou Star Trek V, né? A Fronteira Final, usou essa porcaria dessa ideia?
Pode ser, por causa
que provável.
Eles basicamente encontram uma raça que a mágica pra eles é a ciência e Lúcifer mora lá. E ele, na verdade, era só tipo um brincalhão, um pegadista.
Que é o Trelane, né?
Tipo disso. Não. Mas o Gene gostava dessa coisa de desmitificar religião, né? Ele curtia fazer isso.
É, isso é verdade, mas ficava estranho às vezes, né?
É, eu acho que não pegou muito
não,
bem.
Não pega.
É que nem
encontrar o demônio lá.
É que nem no próprio episódio do Chekhov, o Spock Infinito, um cara sobrevivente das guerras eugênicas faz um Spock gigantesco para apaziguar a galáxia. Meu, é uma puxação de saco pro Spock, né? Mas é uma puxação de saco. Eu amo o Spock.
Por que o Spock?
É sempre
o Spock.
Tudo é
o Spock. O vermelho é o Spock.
Tudo é o Spock.
O Spock gigante. O Spock sincero.
O Spock gigante. É o Spock da linha Kelvin.
Mas o Spock é o maior representante de jornada. Então,
eu adoro.
É o cara.
Mas
o
que
mais? Mais que o Shatner, meu.
Muito mais. Martin
Shatner. O Shatner não, que o Kirk.
Que o Kirk.
É, desculpa. É. Eu sempre chamei o Kirk de Shatner, o Shatner de Kirk.
Que falavam que tinha uma certa dor de cotovelo do Shatner, né?
Também, você pega o Shatner é um histriônico, né? É. Brincalhão. Fá, lá, lá. É. Aí você pega um cara pra atuar do teu lado. O que, que o cara fez? Não se mexe.
É. Ele levantou uma sobrancelha.
Quer dizer, é um absurdo, o cara fica louco com um negócio desse.
E eu tenho só uma curiosidade pra vocês. Se vocês repararem, tem dois elevadores na ponte da Enterprise. E a gente não sabe se foi erro ou se foi proposital.
Como é que é? Um é atrás,
um
né?
É atrás e um é na frente. Frente do lado da tela principal. Dá pra ver em poucas cenas, eu acho que é tipo uma ou duas vezes, dá pra ver que colocaram um elevador ali.
Em geral é atrás, viu, pessoal?
O que faz sentido ter dois elevadores, na série clássica só tinha um. Mas a questão é que a gente nem viu sendo usado.
Não.
Não.
Eu não colocaria do lado da tela.
Eu não colocaria do lado da tela também.
Vou atrapalhar a imagem?
Imagina, né?
Sempre tem alguém metendo pau. A gente falou do daltônico, mas não é uma crítica, é uma coisa bem engraçada.
É interessante ver o cara. É interessante saber que o cara que é encarregado de colorir é daltônico.
É daltônico. Isso, isso é fantástico. É. Acho que nunca existiu nenhuma série.
Isso é, isso é legal. Isso é parecido no The Cage. No primeiro dos testes para fazer o The Cage, o Jim pintou a Mergel de verde
para testar.
Para testar. Aí ia fazer a exibição, ela tava lá rosinha, né? Pele normal. Ué, tá errado isso. Aí ela filmava de novo.
Trocava a maquiagem, tá
aí
não
dava certo. Aí ele chegou pro cara, né, que cuidava da finalização. O que tá acontecendo? Por quê? Olha a cor da mulher. Não, mas não tá certo a cor? Não, ela tinha que ter verde. Ué, ele não precisava corrigir a cor?
Exatamente. O cara ficava corrigindo a cor pra ela ficar
rosa. Ficar com a pele normal.
Mas, pra finalizar o da série animada, a dublagem está em português na Netflix, é a mesma dublagem dos filmes da linha Kelvin, e a primeira vez que foi dublado em português. Antes não havia dublagem da série animada.
Eu perguntei pro Roosevelt uma vez isso.
Um dos nossos planetas desapareceu. Elar 5371.3. Nuvem cósmica pela orla exterior da nossa galáxia. Através do comando da frota estelar, envio. Nossa posição atual, sistema Gemini. Isolado dos planetas habitados em toda a Federação. Nuvem próximos de Alondra, o mais longínquo dos planetas. Contra na área de alcance de nossos sensores.
Não existe.
Foi perdida, né?
Eu tenho a série inteira. Como é que era o nome daqueles bolachão que era o Blue?
VHS?
Não. Laserdisc, cara. Eu tenho a série em Laserdisc.
Ah, mas você acha que vai ter dublagem no Laserdisc?
Não, não tem a dublagem.
Sim. Tô falando,
mas era lindo aquilo. Aquele disco bonito lá. Então, pra quem conhece Laserdisc, eu tenho a série animada. Só porque eu...
É o jovem aqui do meu lado.
É o jovem. Quando é que tem cara que fala, existiu isso?
Dino Tracker, Dino Tracker.
Tchau, tchau, tchau.
Nova Frota, desde 1989, a casa de jornada nas estrelas no Brasil.